A Rádio ONU conversa agora com a médica da Organização Mundial da Saúde, coordenadora da rede e português, Regina Ungerer, falando conosco diretamente de Genebra. Obrigada, doutora Regina, por atender a Rádio ONU mais uma vez.
O prazer é meu.
A OMS está às vésperas da Semana Global de Imunização e um relatório fala sobre desafios que os países enfrentam em relação às vacinas, principalmente em relação a vacinas para crianças. Que desafios seriam esses?
Bom, é interessante notar que essa é a terceira semana global de vacinação. Começou nas Américas, que já existe a campanha de vacinação em todos os países das Américas há algum tempo. E há 2 anos atrás, a OMS e as outras regiões da OMS assumiram também essa campanha, essa semana de imunização global, como uma campanha própria. E na Assembleia Mundial da Saúde do ano passado, todos os Estados-membros, todos os países, se comprometeram a continuar com essa campanha e requisitaram que a OMS continuasse a colaborar e programar essas campanhas de vacinação, porque, naturalmente, a vacinação e a imunização, ela previne uma série de doenças, principalmente as doenças que são mais prevalentes nas crianças. Não é que sejam só das crianças, mas são mais prevalentes nas crianças devido ao seu sistema imunológico ainda em desenvolvimento e ainda não terem entrado em contato com nenhum desses anticorpos. Então, na verdade, é o desafio dos países e porque de conseguirem atingir o máximo de crianças possíveis, tá certo, da sua população, para ter uma maior cobertura. Vale dizer também que as vacinações, as vacinas em geral, têm uma excelente, assim, cobertura. Não é 100%, aliás, não é 100% em nenhum país, mas, em geral, as vacinações, as imunizações são responsáveis por uma boa cobertura, vale dizer isso. Mas, obviamente, cada um tem os seus desafios. Imagina. Vou dar um exemplo dos países de país de língua portuguesa. Imagina Moçambique, que sofre muito com as inundações, você poder passar de uma província a outra, às vezes não tem estrada para poder vacinar crianças naquela província, ou mesmo fazer chegar a vacina naqueles locais. Vamos ver outro exemplo de um país de língua portuguesa, a Amazônia. Para você vacinar todas as populações indígenas, às vezes você demora 14 dias para chegar de barco em alguma aldeia. Então, existem alguns desafios verdadeiros, físicos, que independem, enfim, até da vontade política do país de promover a vacinação. Quer dizer, existem problemas de logística, como esses que eu acabei de dizer, e existem também problemas de você manter a vacinação quando você vai para um lugar mais longe, mais rural, mais distante dos grandes centros, onde você tem a possibilidade de manter as vacinas refrigeradas, etc. Imagina você fazer uma viagem longa, às vezes de dias, para chegar num lugar, ou de como é que você vai manter essa vacina. Existem algumas possibilidades, existem algumas formas de você fazer isso, mas essas coisas têm que ser bem estruturadas, têm que ter uma logística bem organizada para criar uma campanha. Aliás, campanhas em geral nacionais são coisas que levam tempo e você vai aprendendo com cada ano, né?
Ou seja, manter uma vacina na temperatura adequada é essencial para a qualidade dessa vacina.
Absolutamente essencial. A vacina perde a sua validade, tá certo? Cada vacina tem a sua temperatura ideal de ser mantida, tem o seu tempo de duração, enfim. Mas, em geral, hoje começa a se discutir, inclusive, a produção de vacinas que possam durar 4 dias fora da geladeira de algumas doenças. Ou você utilizar aqueles caminhões refrigerados, né, para transportar a vacina para lugares mais longos. Mas, de novo, é preciso uma logística muito grande, uma organização grande para se programar. Isso não é impossível. É porque você me perguntou dos desafios. Esses são os grandes desafios. Manter a temperatura na temperatura certa, conseguir fazer a vacina chegar no local onde as crianças estão, porque às vezes as pessoas não podem chegar no posto de saúde ou não têm um posto de saúde. Ter profissional capacitado para aplicar a vacina, ter seringas disponíveis quando a vacina é por injeção. Enfim, uma série de programações necessárias.
Uma série de detalhes que são essenciais, não, doutora Regina Ungerer?
Uma série de detalhes, de organização, detalhes, claro, são essenciais. Mas as coisas foram aprendendo com o tempo, tá certo? Foi se aprendendo com o tempo de qual seria a melhor forma de imunizar o maior número de crianças. Também eu gostaria de dizer que a campanha de vacinação desse ano, dessa semana de vacinação, cada uma das regiões, são 6 regiões da Organização Mundial de Saúde, cada uma das regiões está se focalizando num tema. E é interessante isso, porque apesar de ser uma semana global de imunização, cada uma das regiões está se focalizando no tema. Por exemplo, a África, tema da campanha da África é salve vidas, previna a deficiência, vacine. É, no Mediterrâneo Oriental, onde se localiza a maioria dos países de língua árabe, a campanha é para acabar com o sarampo. É, nas Américas, a campanha vai ser sobre uma responsabilidade compartilhada, e assim vai. Isso é interessante, porque você focaliza na região. Então você tem mais possibilidade de sucesso.
Exatamente, eu achei isso realmente muito interessante. Os temas neste ano da Semana de Imunização Global, eles são regionais. Falando então sobre a África, como a senhora já mencionou, né? O tema Salve Vidas, Previna, Vacine. Por que foi escolhido isso? Existe alguma deficiência em alguns países africanos? Esses países deveriam vacinar mais ou fazer mais campanhas de vacinação?
Olha, correndo o risco de me repetir, de repetir o que todo mundo vem falando e o que até já é lugar comum, a gente sabe que a África é o continente que mais necessita de ajuda na área da saúde, na área do desenvolvimento, etc. Os países são países, quase todos, não digo todos, claro que não, mas a maioria são ainda em estado de médio ou pouco desenvolvimento, e que tem sistemas de saúde que são enfraquecidos, governos que trocam muito, problemas políticos. Então, é mais difícil que os sistemas de saúde consigam manter uma continuidade, uma programação de cobertura vacinal, só para se falar das vacinas, nem estamos falando dos outros assuntos, tá certo? Então, a África é sempre o ponto mais focal quando se pensa em alguma coisa mais global. Porque se você consegue diminuir as doenças prevalentes na África, as doenças infecciosas, você consegue vacinar o maior número de crianças em África, obviamente, você, em números globais, você consegue muitos bons resultados, tá certo? A África e o Sudeste Asiático, onde você tem menos cobertura vacinal.
Certo. E nas Américas, né, um país de língua portuguesa, o Brasil, que está incluído nessa região, o tema é vacinação, uma responsabilidade que deve ser compartilhada. Por que que a OMS escolheu este tema para a campanha nas Américas?
Bom, aliás, é muito interessante, na verdade, o tema. É compartilhada com a família, compartilhada com os profissionais de saúde, com as instituições de saúde, com as escolas, é compartilhado por todo mundo, é responsável para que essa criança receba a vacinação, no mínimo, básica, tá certo? E onde a gente fala mais, que é onde você precisa de mais, onde são as doenças que mais, a vacinação para prevenir doenças que mais salvam vidas é aquela tríplice, né? No nosso caso, difteria, coqueluche, tétano, sarampo. No Brasil, por exemplo, há 2 anos atrás, que fez uma campanha nacional de vacinação de meninos e meninas contra a rubéola, não tem casos de rubéola há 2 anos. Tem o rotavírus, que causa uma diarreia grande em crianças também, que você tem hoje em dia vacinação para isso. Então, é o investimento naquela, onde todo mundo é responsável, tá certo? Não é só o sistema de saúde, não são só os pais, não são só as escolas, mas todo mundo é responsável para que essa campanha dê certo, essa campanha funcione, tá certo? Para que você vacine o maior número de crianças possível.
Vou citar aqui mais 2 temas da campanha, onde estão incluídos países de língua portuguesa. Na Europa, com Portugal, o tema é Proteja, Previna, Imunize. E no Sudeste Asiático, com Timor-Leste, intensificação de uma rotina de imunização. Quer dizer, não é só vacinar, não, doutora Regina Ungerer, é fazer da vacinação uma rotina na agenda de crianças e adultos.
Pois é, essa seria uma grande discussão, Leda. Mas, é óbvio, existe um calendário básico de vacinação que é único para cada país. Um calendário são sempre nacionais, porque depende da vacinação ou da prevalência de uma doença em determinado local, em determinado país, uhum, ou da disponibilidade do país, do sistema de saúde daquele país, de ter aquela vacina disponível para a sua população infantil. Enfim, mas em geral, como uma regra básica, você tem a vacinação básica que todas as crianças, independente de serem campanhas, deveriam tomar, que é, como eu disse, a tríplice, a difteria, coqueluche e tétano, o sarampo, tuberculose, a poliomielite, rotavírus, o hemófilos influenza, enfim, hoje em dia até a hepatite B, né? Então, essas são coisas básicas. Existe todo um conceito. Quando os sistemas de saúde são mais enfraquecidos, voltando a falar isso, uhum, em que você não tem uma rotina de acompanhamento da gestante e depois das crianças, pelo menos nos primeiros 2 anos de vida, vamos dizer, no primeiro ano de vida, a mãe ou a família não tem às vezes, a informação de que é necessário vacinar as crianças durante aquele primeiro ano de vida, principalmente no segundo, no quarto, no sexto mês, depois a vacina do sarampo aos 9 meses e assim por diante. Então, é necessário que exista toda essa informação para que os pais possam saber e possam buscar as vacinas ou a imunização ou a proteção, enfim, de seus filhos nos momentos em que não sejam só de campanhas. Tá certo?
Claro.
Mas para isso existe também, é necessário que haja uma organização dos governos, dos sistemas de saúde, para que exista essa rotina, para que os postos de saúde, para que os centros de saúde, para que os hospitais, para que as zonas rurais, para que os hospitais provinciais tenham disponível as vacinas, tá certo? Então também é necessário uma logística e uma organização para isso. Como eu disse anteriormente, todos os países têm uma cobertura relativamente boa, tá certo? Mas O Sudeste Asiático e a África são as duas regiões que têm as piores coberturas vacinais, tá certo? Então, o tema da campanha do Sudeste Asiático, que foi justamente intensificar a rotina, é promover o maior conhecimento, maior informação, maior disseminação da importância de se manter uma rotina de vacinações durante o período em que a criança precisa ser vacinada, que é, em geral, dentro do seu primeiro ano de vida. Claro que ela continua. Ela tem outras vacinas que você toma em outras fases da vida. Mas no primeiro ano de vida são as vacinas fundamentais, tá certo?
Mais algum destaque da OMS sobre a semana de imunização?
Dados estatísticos, né? Quando você promove a imunização e quando você tem uma cobertura elevada de vacinações, você pode salvar de 2 a 3 milhões de crianças, 2 a 3 milhões de vidas por essas vacinas. Em 2011, a cobertura vacinal total, enfim, das vacinas principais, como eu acabei de dizer, da tríplice e do sarampo, foi em torno de 83%, tá certo? Nas Américas, nos países das Américas, nos países europeus e no Pacífico Ocidental, a cobertura chega a quase 90%, às vezes até um pouco mais, dependendo do país, tá certo? Isso tem uma cobertura de 130 países, o que é uma coisa excelente, tá certo? Em torno de 160 países tem uma cobertura vacinal acima de 80%, que também é excelente, tá certo? O Sudeste Asiático tem uma cobertura de 56%, tá certo? Então, você vê bem aqui, não vou dizer que é 50%, mas é uma diferença grande, tá certo? Uhum. Vale lembrar também que o sarampo, apesar de ser considerado por muitas famílias e às vezes a medicina tradicional de que são doenças comuns da infância, como se falava antigamente, né? Doenças que toda criança tem mesmo, tudo bem, o sarampo ainda mata muitas crianças. O sarampo não é uma doença simples, é uma doença que uma criança que tem uma deficiência nutricional, uma criança que está um pouco mais debilitada, etc., ela corre muito mais risco de morrer de sarampo, das complicações de sarampo, do que uma criança que, por acaso, adquire o sarampo, que não sofra dessas características. Então, todas essas pequenas coisas se somam para chamar a atenção da importância da vacina. E é por isso que já estamos nessa terceira semana global e é por isso que os estados todos, os 193 estados que fazem parte da Organização Mundial da Saúde, sugeriram o reforço dessa semana. Começa no dia 20, na verdade. Dia 20 de abril, neste sábado. De abril, né? É que os países levantaram essa importância, abraçaram, se apropriaram disso e estão lançando suas campanhas nacionais, fazendo as suas atividades dessa semana. Isso é uma coisa importante, é um desenvolvimento a mais e mais uma das coisas que é importante nesse nosso mundo globalizado de hoje, tá certo? Apesar de estar regionalizado e cada região está focalizando a sua área principal na questão da vacinação, todos os países do mundo, por assim dizer, nesta semana estarão dedicados à vacinação das crianças.
A Rádio ONU ouviu a médica da Organização Mundial da Saúde, que conversou conosco diretamente de Genebra, sobre a Semana de Imunização Global, sendo lançada nesta quinta-feira, mas começa oficialmente no sábado. Regina Ungerer, muito obrigada por atender a Rádio ONU.
Eu é que agradeço, muito obrigada.